Senhoras e Srs. Deputados, vamos a iniciar esta audição. Estão reunidas as condições para o efeito. Temos connosco o Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Sr. Comandante Jaime Marta Soares, meu caro amigo, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente Rodé Machado, Vice-Presidente do Conselho Executivo. Eu agradeço a disponibilidade do Sr. Presidente da Liga, em representação da Liga, do Sr. Vice-Presidente, e agradeço em nome da Comissão e do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa dos Incêndios. E gostaria de informar o Sr. Presidente da Liga e o Sr. Vice-Presidente que esta audição deste Grupo de Trabalho, que temos no âmbito da Comissão para acompanhar a temática da floresta e dos incêndios, que com estas audições pretendemos, o Grupo de Trabalho, pretendemos saber as perspectivas que a Liga tem e as outras entidades sobre esta questão da floresta e na sua ligação com os incêndios florestais. Isto é, os impactos, opiniões e aquilo, qual é a avaliação que a Liga faz da situação atual e em relação ao ano que se aproxima e também dos antecedentes, se assim se quiser pronunciar. Queria também informar a senhora e os senhores deputados, se concordarem comigo, que nós iríamos fazer isto numa só ronda, se depois, no decorrer dos trabalhos, se entender que deve haver uma segunda ronda, faça uma segunda ronda, mas à partida seria uma só ronda. Se for uma só ronda, informo o senhor Presidente e o senhor Vice-Presidente que há uma intervenção inicial do senhor Presidente da Liga e a representação da Liga e do senhor Vice-Presidente, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e no final o Sr. Presidente da Liga responderá às perguntas e aos comentários com o mesmo tempo entre 10 a 15 minutos, se concordarem com isso. Estão de acordo, Srs. Deputados? Com a vossa anuência, vamos e com os agradecimentos mais uma vez renovados à Liga na pessoa do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente, tem a palavra o Sr. Presidente da Liga, Comandante Jaime Marta Soares. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é uma honra para nós termos recebido Vossas Excelências na análise que com certeza estão a fazer sobre toda esta temática dos incêndios florestais em Portugal. Com certeza que já há muitos anos que está na ordem do dia, sempre esteve na ordem do dia, só que muitas vezes as pessoas, todos nós, no fim de contas, não há acusações a ninguém, mas os mais responsáveis muitas vezes não tinham a dimensão do que poderia efetivamente vir a acontecer. Não é que não tivesse havido muitas chamadas de atenção para todas estas questões e agora até é com grande surpresa, se é assim que possamos dizer, quando ouvimos muitas intervenções de grandes estrategas, de grandes cientistas e também dos políticos, de alguns políticos que durante tantos e tantos anos e fizeram orelhas mocas, como soube dizer-se, a gíria popular, e não tiveram atenção a muitos dos chamamentos que a Liga dos Bombeiros Portugueses chamou à altura, e já há muitos anos. Eu poderia dizer-lhes de que nós, dos Bombeiros Portugueses, há 20, 30, 40 anos, chamámos a atenção para muitas situações que hoje estão na ordem do dia, se fala nelas, e para tentar remediar quando nós poderíamos todos ter evitado que muitas coisas tivessem acontecido. Não quero dizer com isto, nem estou com isto, a fazer nenhuma acusação. Todos nós, efetivamente, temos a nossa, e temos a fazer a nossa meia-culpa sobre todos estes processos, todas estas situações. Mas não fizemos. Ainda bem, nunca é tarde. E acho que, como iniciei, dizer da nossa grande honra, da nossa discussão e dizer-vos que gostaríamos de poder ser capazes de contribuir para o êxito do vosso trabalho, que sabemos tem sido muito, muito bem preparado, de muita preocupação, de todas as análises que têm vindo a fazer, e penso que esse que é um caminho que se devia efetivamente percorrer e está a ser percorrido. Como sabemos, e em complemento a estas minhas palavras, o Estado desresponsabilizou-se durante muitos e muitos anos sobre todas estas temáticas da floresta portuguesa. E sempre dissemos no passado, como dizemos hoje, que o grande problema também, porventura, exigindo-se mais formação, mais capacidade técnica, mais e melhores equipamentos, um conjunto de situações para a área do combate, que ainda estamos muito aquém daquilo que é necessário fazer e temos tido propostas muito concretas, mas que não têm sido aceitas na maior parte delas, nem reformas que também hemos vindo a propor. O grande problema da floresta portuguesa está exatamente a montante, está no planeamento, no ordenamento, na preparação da floresta, porque os fogos, como sabem, evitam-se, não se combatem, e para que isso aconteça nós devemos preparar antecipadamente tudo aquilo que diga respeito a uma floresta segura. E isso não tem acontecido. E o que vou dizer é de senso comum, todos nós sabemos como é que se pode ter uma floresta ordenada, planeada, se efetivamente nem temos o cadastro que permita emparcelamento, que permita o associativismo florestal, que possa criar condições em que as pessoas efetivamente acreditem que vale a pena apostar na floresta, também tendo sempre em linha de vista que se não se tornar uma floresta com capacidade de desenvolvimento económico, nunca, as pessoas afastam da floresta, e isso não tem a ver só, efetivamente, com o êxodo das populações, a transferência das populações do interior e do espaço rural para o litoral, também com o envelhecimento das populações, mas que mesmo assim são os únicos que lá vão ficando, e com certeza ficariam outros, porventura jovens, porventura com a implantação de empresas, com incentivos aos jovens empresários, porque a floresta é um espaço muito grande de rendimento. Alguém no passado dizia que a nossa floresta era o nosso petróleo verde, e eu acho que é exatamente assim, mas nós descurámos muito, e também este aspecto económico, que é fundamental que se faça alguma coisa nesse sentido. Bem, mas como lhes disse, como é que se pode fazer um tratamento da floresta se ela não, e para isso tem que ser emparcelada? Temos exemplos que noutras épocas distantes, e que não sei se estarei a dizer alguma coisa que não seja de ser aproveita, mas no passado, em 1300 e qualquer coisa, houve a lei das Sismarias com uma necessidade urgente de alterar um status que efetivamente o país não podia continuar a aguentar, se bem que era mais nos aspectos da parte agrícola, mas também que é aplicável, na nossa opinião, à floresta, e hoje em democracia, em que o coletivo tem que se superiorizar ou individual, os interesses de pequenos grupos não se podem efetivamente colocar em lugar de preponderância em relação àquilo que é o interesse das comunidades. Mas acontecem muitas situações efetivamente assim que há que tentar efetivamente reformular. Podemos dizer que isto é um problema cultural de fundo da sociedade portuguesa, mas está bem, mas não há nada que não se tenha, que não se possa alterar em para bem, efetivamente, do desenvolvimento de uma região e de um país. Bem, estas são questões que toda a gente fala e que todos nós já sabemos que são exatamente assim, mas vamos às coisas concretas, ao momento. É certo que há uma evolução nesta área, na área da prevenção da floresta portuguesa, na prevenção estrutural, mas como nós sabemos, esta prevenção, e que há muito se sabia disso, mesmo se começa em força, e como se começou este ano mais em força, nós não atingiremos o mínimo de planeamento e ordenamento da floresta em termos da prevenção estrutural, ou quando formos ver os resultados deste trabalho, eu diria que são precisos 20 anos, se calhar 30 anos, e isso dissemos muitas vezes, quando alguém nos dizia, já tínhamos perdido 30 anos em relação à prevenção estrutural, e nós dizíamos, bombeiros, não foram 30, foram 60, 30 é que não se fez nada, e 30 para fazer alguma coisa. Por isso, acreditando de que todas estas questões do desenvolvimento da prevenção na floresta portuguesa, que têm como origem, efetivamente, situações dramáticas que se viveram no ano 2017, em relação a este aspecto, de terem colocado a funcionar ou implementando no terreno alguns aspectos com alguns exageros e que levaram a situações também elas algumas dramáticas que levaram, não sei se por razões disso, mas talvez e também de 7 ou 8 cidadãos deste país com aquele sentimento de quererem cumprir as leis, de quererem fazer as coisas bem feitas, porque a oposição, que havia uma situação de que se tinha que resolver das limpezas das juntas casas, das zonas industriais, das estradas, dos caminhos, isso da forma como foi, de choque, claro que também teria que ser, em alguns aspectos, de choque, mas muito pela dissuasão, muito efetivamente, para levar as pessoas, porque esta questão de sermos um país de brandos costumes, às vezes não se pode ir só com esses paninhos quentes, mas devia-se ter, como diz o Bispo de Viseu, como dizia o Bispo de Viseu, estas coisas deviam ser feitas como é o sal na comida, nem de mais, nem de menos. Acho que houve, efetivamente, um impacto muito forte que levou a situações de erros tremendos em relação a tudo aquilo que era prevenção, que deixou de ser prevenção para ser a destruição de espaços florestais, de cobertos florestais e de espécies de cortes de árvores que se fizeram, que são irrecuperáveis nos próximos anos, e penso que aí não fomos tão cuidadosos como deveríamos ter sido. Mas há que dizer que há uma evolução, há uma realidade, há uma nova linha de pensamento por parte dos cidadãos portugueses em relação a estas questões e aos perigos que podem advir de uma floresta que não esteja, de alguma forma, mais segura. E isto é uma realidade. Há uma evolução no sentido da nossa floresta estar segura, ou melhor, criou-se uma nova mentalidade. As pessoas estão mais consciencializadas da responsabilidade e daquilo que é a obrigação de cada um na defesa do seu espaço e na concretização também da segurança dos objetivos das comunidades onde estão inseridas. Portanto, a primeira questão que queria aqui deixar é de que descurámos durante muitos anos a prevenção estrutural, agora está a querer fazer-se, deve continuar a fazer-se, deverá modernizar-se várias legislação, adaptá-la à realidade, fazer-se as reformas que se impõem, mas fazendo sempre reformas numa perspectiva delas serem de baixo para cima e de não, muitas vezes, ser de cima para baixo, porque se descuram muitos aspectos e depois quando vão ao procurar que essas reformas tenham êxito no terreno, elas muitas vezes acabam por falir porque efetivamente foram impostas e não foram de alguma forma estudadas e trabalhadas com as próprias populações e principalmente por estas populações rurais que têm uma forma de estar na vida e o sofrimento tantas vezes do abandono desse espaço rural leva ao que não estejam disponíveis para efetivamente aceitar determinado tipo de coisas. Mas há que efetivamente continuar com este trabalho de mudar o paradigma e penso que o que tem vindo a ser feito vai nesse sentido. Portanto, veio ao encontro daquilo que nós defendemos, que o problema que está a montante e que, havendo um melhor planeamento e ordenamento da floresta, isso terá as suas resultantes e vamos todos beneficiar disso. Bem, mas há aqui coisas que nós, muitas vezes, isto descredibiliza-nos a todos. Repara-se, já houve incêndios há 2, 3 anos, porque nunca deixou de haver incêndios em Portugal. E todos nós sabemos que temos que viver com isso. Era bom que o conseguíssemos erradicar, mas não conseguiremos fazê-lo. Mas é preciso também que saiba como a questão são os incêndios ou até a utilização do fogo. E muitas vezes é preciso saber utilizar o fogo, que é importante até para o desenvolvimento económico de um país como o nosso. E isso tem a ver também, e também deve inserir-se na prevenção de quantos incêndios há neste país que são motivados por aqueles que precisam criar pastorícia, para depois ter a rentabilidade dos seus rebanhos, para depois ter o leite, depois ter o queijo, depois ter essas questões todas. E há muitos institutos e entidades da cidade portuguesa com responsabilidades que efetivamente não faziam no passado e continuam a não fazer nada nesse sentido. Fala-se em muitos programas, fala-se em muitas coisas, mas nós, e hoje repare-se, para que as pessoas acreditem, é preciso ver-se no terreno alguma coisa. Dizia eu que houve incêndios há 3, 4 anos. Se passarmos nessas regiões e não se vê um único projeto, e a floresta já toda a crescer selvaticamente, um único projeto de que se mostre que há qualquer coisa, o país está diferente. E os senhores deputados sabem bem de que os portugueses e todos nós desejamos, eu como cidadão e todos os portugueses, gostariam e não vejam isso com qualquer intenção crítica, de respeitar os políticos. Mas quando, efetivamente, e isto não é uma decisão, a Assembleia tem vindo a aconselhar, e a aconselhar bem, e a dizer muitas coisas, e a abrir muitos caminhos. Mas depois quem executa, não executa conforme são as propostas, as pessoas vão olhando e dizem, mas está tudo na mesma. E é que se nós, efetivamente, formos analisar isto, está tudo na mesma em relação a muitos incêndios que ocorreram, não se fez nada. Sabemos que não é fácil mudar tudo isto, não é de um momento para o outro, mas é, há que, efetivamente, dar sinais evidentes que se planeou, que se definiu, que se façam projetos pilotos, mas que as pessoas vejam e que não sejam coisas só para todos os dias se andar na comunicação social a dizer que se está a fazer, mas depois na realidade, no concreto, nós não vemos nada que altere o paradigma. E nós falamos isto, nós, bombeiros, porque sentimos na pele esse grande problema, porque não podemos deixar de, na minha opinião, de sentir que os bombeiros foram os menos culpados, mas também não deixam de assumir as suas responsabilidades, e é que aqui neste aspecto, e eu chamo a atenção disto aos seus deputados, perdoar-me-ão este meu atrevimento, de que os bombeiros assumem as suas responsabilidades, daquilo que porventura não tenham feito tão bem como desejariam, mas é preciso que se note, os bombeiros portugueses são os operacionais, os bombeiros portugueses não comandam os incêndios florestais em Portugal. Há uma entidade que é responsável, que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E eu aqui assumo que se há coisas que efetivamente não correram, não assaquem a responsabilidade dos bombeiros. Eles executaram o que lhe mandaram fazer. Se não fizeram tão bem como devia ter sido feito, quem comanda é que tem que assumir essas responsabilidades. E isto é, já para me abrir o espaço, a dizer perentoriamente isto, nós, bombeiros portugueses, propomos reformas concretas e objetivas em relação ao sistema que é em Portugal protagonizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é o contrário de qualquer país da Europa ou do mundo, tem uma função de coordenação e só em Portugal é que tem de comandamento. Ora, isso cria implicações muito complexas, muito difíceis, principalmente no parceiro bombeiros, que é tão só o principal agente de proteção civil em Portugal. Eu trago aqui um conjunto de documentos que são analisados todos os 8 dias, nos briefings na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Os bombeiros são responsáveis, está aqui, onde podem conferir. Nada se pode opor a isto, dizer que isto não é verdade. Isto corresponde, isto não é verdade, é a única verdade, em que os bombeiros são responsáveis por 98% do socorro em Portugal, e no que aos incêndios florestais diz respeito, que só correspondem a 7% da nossa atividade, somos sempre, ao longo de todos estes anos, estão aqui, vou aqui deixar aqui estes documentos, se o Sr. Presidente os quiser aceitar, estamos sempre em equipamentos, viaturas e recursos humanos, em 96% em todos os incêndios que existem em Portugal. E esta é uma realidade que nos leva a que, e os bombeiros, não, como eu disse, não circunscrevem o seu trabalho aos incêndios florestais, fazem muito mais coisas, ou seja, são responsáveis por 98% do socorro em Portugal, o que os transforma no principal agente de proteção civil em Portugal. Penso que, efetivamente, lhes existe todo o direito de dizerem daquilo que não concordam em relação ao sistema que está implementado em Portugal, na Autoridade Nacional de Proteção Civil, como órgão de comandamento, como devia seguir-se o que é numa Europa moderna, em que devia-se ter uma responsabilidade de coordenação e exigir responsabilidades a todos os parceiros. Nós, bombeiros portugueses, queremos uma reforma e, como está na ordem do dia, a reforma da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da sua lei orgânica, que é aquilo que nós defendemos, uma Direção Nacional de Bombeiros Autónoma, independente e com orçamento próprio, os comandos autónomos dos bombeiros, as implementação de sistemas que já funcionaram também em Portugal e que a fobia de quererem mandar em tudo e mandarem mal, porque a gente até aceitaríamos bem se mandassem bem, mas mandam mal, que era a implantação das zonas operacionais, dos comandos operacionais, de um conjunto de situações, de coisas tão simples que efetivamente estão a causar problemas à nossa organização de bombeiros, e que nós não estamos muito disponíveis para efetivamente continuar a aceitar esse tipo de situações. E repare-se, a Assembleia da República, em determinada hora, e bem, criou uma comissão técnica independente. Eu peço-lhes desculpa, aquela coisa do independente é que eu não entendi muito bem, e também queria dizer-lhes que ela teve pouco de independente e teve, na minha opinião, na nossa opinião, uma excessiva carga de corporativismo, já que é dominada por toda a estrutura que sempre falhou em Portugal ao longo de muitas e muitas décadas, que foi os serviços florestais em Portugal, o Ministério da Agricultura em relação àquilo que são as suas várias dependências, neste caso concreto da floresta, já o referi em relação à prevenção, e por essa razão, esta deu origem a que se fizessem reformas no setor também do combate, e aqui nós, bombeiros portugueses, sentimos muito, muito, muito magoados. E magoados porquê? Porque ao longo dos anos, e no passado existiu, por exemplo, uma comissão de reequipamentos distrital, e que todos os anos as federações organizavam-se, faziam chegar às autoridades competentes, à Serviço Nacional de Bombeiros, à Autoridade Nacional de Proteção Civil. Acabou-se com isso. Não temos nenhum plano de reequipamento anual. Os bombeiros portugueses foram, nesse aspecto, postos ao abandono. Se querem ter estruturas físicas, têm que ir ao CREN ou ao POSEUR. Se querem ter viaturas, têm que ir ao CREN, já no passado, e ao POSEUR. E pedem-se, por exemplo, 120, se lá se conseguir chegar a 40, já é um milagre dos deuses. É tudo isto. E em relação ainda, por exemplo, a situações com base naquilo que foi, e de grande capacidade, de verdade seja dita, de sagacidade política, alguém, claro que o Sr. Primeiro-Ministro agarrou nisso e fez um conjunto de reformas em que, mais uma vez, como já tínhamos sido passado aqui há 14, 15 anos, as reformas, e eu penso, quando as reformas não dão bons resultados, depois, quando se faz uma reforma com base nessa primeira, tem que se corrigir os erros e fazer bem aquilo que estava mal e fazer melhor o que estava bem. E acho que se repetiram situações desta vez e continuaram, efetivamente, a pôr de lado os bombeiros, a não apoiar os bombeiros à dimensão, um parceiro que é responsável de 98% do socorro em Portugal. É responsável em 96% da atividade no combate aos incêndios florestais. É encostado, nada se efetivamente se reforma no sentido de apoiar o quê? São as EIPs, as 120 EIPs, que ainda não estão concluídas, claro, que foi uma proposta de Ligas Portuguesas, metem 600 jipes, e não temos nada contra os jipes da Guarda Nacional Republicana, nem pouco mais ou menos, nem contra ninguém. Nós não resolvemos os nossos problemas com os problemas dos outros. Nós, aquilo que aqui trazemos é o que sentimos que está mal em relação aos bombeiros portugueses. Foi, por exemplo, o maior diálogo que existiu, não tínhamos dúvidas nenhuma em relação às diretivas operacionais, à diretiva financeira, a um conjunto de situações que, efetivamente, o que é que tivemos? No fim de contas, há atenção por parte do poder político a fazer reformas que efetivamente já deviam ter sido feitas há muito tempo, que as fizeram baseadas nas nossas propostas. Valha-nos isso. Tardou, e não vamos estarmos aqui agora a autoelogiar, mas aquilo que se fez e que faz com que os bombeiros fossem, pelo menos sentissem que alguma coisa já estava a ser atendida, foi algumas reformas que se fizeram para bem do país, para bem das políticas do país, mas tiveram como base as propostas da Liga dos Bombeiros Portugueses e dos bombeiros portugueses. Portanto, são situações que nós sabemos, quando são testadas, e são testadas com base no conhecimento, de que há situações que podiam ser evitadas e que o tratamento de que os bombeiros portugueses estão a ser algo em relação a um conjunto de reformas, efetivamente trazem-nos, neste momento, numa situação de desagrado. Há um bom relacionamento, há discurso que os bombeiros são os melhores do mundo, de que sabe-se que, e é de todos os políticos, de todos os quadrantes, sabemos que essa faz parte do discurso, mas entre a praxis sustentar a teoria vai uma grande diferença. Estamos muito aquém, efetivamente, atingir, no mínimo, esses objetivos. Nós gostaríamos de dizer que não pedimos a Lua quando ainda não temos a Terra. Só gostaríamos é que fôssemos tratados na Terra à dimensão daquilo que é o nosso trabalho, que é o nosso protagonismo em todo este processo, e de que tudo isto depois terá uma envolvente em relação a tudo que corresponde ao socorro em Portugal, que vai deteriorando as próprias estruturas. E este tesouro que existe na sociedade portuguesa, onde 435 associações humanitárias de bombeiros e mais as 26 de outras entidades detentoras, como são as câmaras municipais, que são capazes de resolver um problema, o país que os portugueses gostam. Não podemos esquecer que os bombeiros foram constituídos há 630 anos, o primeiro corpo de bombeiros, e que a sociedade portuguesa tem vindo sempre, efetivamente, a acarinhar aquilo que é uma emanação própria da sua realidade, das comunidades, mas que, e nós queremos continuar a servir o país. Não há crise no voluntariado, continua, há indisponibilidade em determinadas horas do dia, podemos ultrapassar as coisas com as equipas EIPs. Tem que se alterar os regulamentos, tem que se alterar a massa salarial, porque um bombeiro ganhar numa função de alto risco o salário mínimo nacional em situações críticas, enquanto ao lado ganham, por exemplo, quem não faz aquele trabalho, mas numa hora aquilo que corresponde, em que eles demoram 3 ou 4 dias para que lhe corresponda a esse. Mas os bombeiros não estão à procura, nem se disponibilizam à espera de um salário, fazem no exercício de uma função e de uma missão altamente respeitável, e por isso eu diria que não podemos matar a galinha dos ovos de ouro desta realidade da cidade portuguesa, de um conjunto de mulheres e homens, no todo são 70 mil mulheres e homens, 30 mil no ativo, 15 mil nas reservas, mais um conjunto nos quadros de honra, que fazem uma cobertura total do país. Quando o país dorme, quando o senhor presidente desta comissão já foi um grande presidente de Câmara deste país, sabe que é exatamente assim, os autarcas que estão aqui, o senhor deputado Santinho Pacheco, e com certeza todos os senhores deputados têm uma vivência do que é a sociedade, o senhor deputado Maurício Marques, que sabem o papel que efetivamente os bombeiros portugueses fazem, e da sua competência, do seu conhecimento, do seu saber. Senhor presidente, senhores deputados, eu assumo as minhas palavras aqui assim perante aqueles a quem o português entregou os seus destinos, que é a Assembleia da República, os seus deputados, nisto que é a catedral da democracia. Os bombeiros portugueses, em qualquer das funções que exercem, mas à dimensão daquilo que é o combate aos incêndios florestais, são dos melhores da Europa e do mundo. E há uma das coisas, por exemplo, que saiu dessa comissão técnica independente, que levou à criação de uma AGIF. Eu gostava aqui de perguntar, o que é que, a não ser para arranjar empregos para os amigos, o que é que essa AGIF já fez em prol daquilo que importa para a estrutura da sociedade? Eu acho que criou clivagens. E os senhores deputados, se estiverem atentos às minhas palavras, há um dever, criou graves clivagens entre as estruturas, e que leva a deixar aqui esta pergunta. Qualquer dia, a gente gostava de saber quem é que manda em quem, ou quem é que anda mais a lutar para conseguir ter um papel de preponderância, porque trata-se em muitas coisas de uma autêntica feira de vaidades, de que efetivamente Portugal não precisa, os incêndios florestais muito menos, a floresta portuguesa de forma nenhuma, e que por isso leva-nos a que dentro de nós, bombeiros portugueses, façamos todos os dias tudo aquilo que temos que fazer, procuramos fazer todos os dias melhor aquilo que sabemos fazer, cada vez assumirmos mais na formação, no conhecimento, na inovação, na modernidade, para garantir o bem-estar dos portugueses. E assistir a que efetivamente temos esses problemas, e ver que o Orçamento de Estado, por exemplo, consignou 187 milhões de euros para que a maior parte deles seja gerido pela AGIF, e os bombeiros portugueses terem por ano 25 milhões, por isso deixo este aqui apelo. Por amor de Deus, ajudem-nos a que a lei de financiamento, porque o problema nem é da lei de financiamento, é do financiamento da lei, de que os bombeiros portugueses não sejam o parente pobre, o parente miserabilista de todo um processo, quando eles são o garante e o sustentáculo da defesa das vidas e dos haveres em Portugal. Sr. Presidente, desculpe, se calhar demorei tempo demais, mas estas situações, não, apesar de estar a querer ir a muito a correr, são muitas coisas para se dizer em pouco tempo.
Sr. Presidente da Liga, muito obrigado. Nós compreendemos. Muito certamente haveria para dizer e ainda vamos ter a oportunidade de o fazer, até porque terá no final, para responder às senhoras e senhores deputados, 15 minutos. E tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu começo naturalmente por... Começo naturalmente por agradecer à Liga dos Bombeiros Portugueses a vinda aqui, ao Sr. Presidente, Comandante Comendador Jaime Soares, e ao Sr. Vice-Presidente Rubem Machado. Este é sempre com gosto. O Comandante Jaime Soares é uma pessoa que eu ouço atentamente sobre estas matérias há mais de 40 anos e dou conhecimento público também de tudo aquilo que tem feito na defesa da nossa floresta e no combate a esta sinistralidade que nos acolhe anualmente. Na verdade, o ano passado fomos vítima de uma tragédia incalculável. É verdade também que provavelmente algumas recomendações que vinham a ser feitas pela Liga dos Bombeiros Portugueses e pelo Sr. Comandante não foram atendidas, provavelmente se tivessem sido a tragédia não teria sido dessa dimensão. Mas quero também lhe dizer, dar conta de que a tragédia não foi maior, dada a valentia dos nossos bombeiros. Tenho conhecimento de que eu próprio também participei ativamente na algumas visitas e no terreno daquilo que foi a prestação dos nossos bombeiros, e queria, de facto, também manifestar esse nosso regozijo pela valentia dos bombeiros voluntários, pois em muitas das situações foram mesmo a única força, foram mesmo a única proteção das pessoas e bens ao longo do país. O Sr. Comandante falou sobre a prevenção estrutural, eu poderia subscrever quase na íntegra tudo aquilo que disse, e falou que há muitos anos não se faz planeamento e não há um verdadeiro ordenamento florestal. Concordo inteiramente com isso. Mas queria aqui dizê-lo, para haver um bom planeamento e um bom ordenamento florestal é preciso uma coisa. É preciso que a floresta seja rentável. E o que temos vindo a assistir nos últimos anos é, efetivamente, a diminuição da rentabilidade da floresta e, por essa via, a aumentar o abandono florestal e a aumentar as zonas de mato e de incultos. São essas, mais do que todas, que têm aumentado nos últimos anos. E confesso que depois da tragédia que ocorreu o país, já não só em 2017, mas também já tinha sido em 2016, foi incitado algumas alterações profundas que, a nosso ver, não vêm aumentar a rentabilidade da floresta. Temos vindo aqui a manifestar a nossa preocupação porque os pequenos proprietários florestais, mais do que ter sido ajudados, têm sido onerados e isso é preocupante para nós. Por isso, gostaria até de saber de tudo aquilo que foi feito e que foi feito nestes últimos tempos, o que é que, no seu entendimento, tem contribuído ou virá a contribuir para a rentabilidade da floresta. E essa era uma questão que nós gostaríamos de saber. O Sr. Comandante falou aqui já de várias matérias e do próprio funcionamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Nós, e há uma questão que hoje, que é aqui, eu não vou ter muito tempo, mas que há aqui, que hoje aqui se suscita também nesta sua audição. Nós assistimos que o ano passado houve, digamos assim, há uma alteração profunda até no transmitir de algumas informações relevantes por parte dos comandantes, por parte das autoridades nos terrenos, e essa informação acabou por ser centralizada, muitas das vezes longe, essa comunicação foi centralizada em Lisboa, por vezes com escassos meios de informação, e que levou a que até algumas populações não fossem avisadas. Hoje mesmo temos conhecimento de que os próprios dados sobre os fogos florestais que eram regularmente transmitidos deixam de o ser. Pergunto-se na sua opinião, a preocupação que temos de ter com a informação que é dada às populações e, portanto, também a todas as forças que trabalham nesta matéria. Depois, queria lhe dizer, e também já aqui fez referência, foi criada uma estrutura de missão para a instalação de sistema integrado de fogos florestais. Gostaríamos de saber qual é o relacionamento que tem tido com a Liga dos Bombeiros Portugueses. E gostaríamos também de saber, foram neste âmbito lançadas algumas campanhas que consideramos que possam ser importantes. Uma delas foi um programa que tem vindo a ser transmitido e apresentado ao país, o programa Aldeia Segura e Pessoas Seguras. Gostaríamos de saber se as diversas corporações de bombeiros têm sido envolvidas nessa matéria, porquanto sabemos que conhecemos o país real e em algumas zonas do país, nomeadamente naquelas que estão mais expostas aos focos florestais, as entidades que ainda mais contribuem para a segurança das pessoas e bens são os bombeiros. E, portanto, queria saber se nesse programa foi também a Liga dos Bombeiros Portugueses envolvida nessa matéria. Gostaria também de lhe perguntar o seguinte, foi anunciado um reforço de meios operacionais significativo para este ano, face àquilo que havia o ano passado. Foi mesmo anunciado números para as forças em presença nos triatos de operações que esperamos que não se venham a realizar. Aliás, eu costumo dizer, quando passo numa corporação de bombeiros, que o que eu gosto mais dos bombeiros é que eles nada façam. Mas porque foi anunciado e porque temos que estar face aos trágicos acontecimentos que aconteceram mais reforçados, gostaria de saber se houve a preocupação também de equipar junto das nossas corporações de bombeiros voluntários os bombeiros com os respectivos equipamentos individuais de proteção, porque sabemos sempre que é uma matéria de que carece de renovação, não apenas de equipamento novo, mas carece de reforço para a própria substituição de equipamentos que se vão deteriorando ao longo do tempo. Depois queria também, obviamente que se insere noutro âmbito, mas de todo modo não podia deixar de estar aqui de lhe questionar sobre esta matéria. Já aqui foi dito, e bem, que os bombeiros voluntários portugueses são os responsáveis por grande parte da segurança de pessoas e de bens. O socorro das nossas populações deriva em muito, depende em muito das corporações de bombeiros voluntários. Sabemos que, por vezes, estas ações de bombeiros voluntários debatem-se com dificuldades financeiras gravíssimas. Sabemos bem que, por vezes, não é dos fogos, mas os bombeiros voluntários não prestam só a segurança de pessoas e bens nos fogos, prestam também na assistência à doença, que todos sabemos que é fundamental o seu desempenho. E sabemos muito bem que, muitas das vezes, os atrasos de pagamentos aos bombeiros voluntários são mais que muitos e põem em causa, muitas das vezes, a própria eficácia, porquanto sabemos que há corporações que, muitas das vezes, nem dinheiro têm para os combustíveis e vivem, muitas vezes, a crédito de algumas instituições que vão ainda financiando os próprios bombeiros voluntários. Gostaríamos de saber também, Sr. Presidente, como é que está essa matéria do financiamento, do pagamento que é devido aos bombeiros voluntários. Muito mais haveria para dizer, já vou com 9 minutos e não gostaria de terminar sem mais uma vez agradecer à Liga dos Bombeiros e aos bombeiros portugueses tudo aquilo que têm feito pelo país nas situações mais diversas e que são muitas das
coisas
que podemos que nos socorre. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Santinho Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar e saudar quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Vice-Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, mas o Sr. Vice-Presidente não vai levar a mal se esta saudação a Jaime Marta Soares, ou Comandante, ou Comendador, ou Presidente, a tudo isso, a esta personalidade riquíssima e cativante da vida política e da vida associativa portuguesa, mesmo quando não se concorda com tudo o que ele diz, é, na verdade, mais que justo, porque Jaime Marta Soares é, sem sombra de dúvidas, a memória viva dos bombeiros portugueses no último meio século. Ele está pela cabeça dele, nós olhando para ele, vemos que tudo o que tem a ver com a proteção e o socorro em Portugal nestes últimos anos passa pelo nome incontornável que é Jaime Marta Soares, quer como autarca, quer na fundação da Associação de Municípios, no nascimento e na institucionalização de uma verdadeira proteção civil, um lutador pelos direitos dos corpos de bombeiros, a formação que ele está sempre com ela na boca e o voluntariado, não amadores, mas profissionais dos melhores. De maneira que é esta personalidade que eu queria saudar e é sempre um gosto privar com ele. Sr. Presidente Jaime Marta Soares, nós vivemos ainda no rescaldo do ano terrível de morte e fogo que foi 2017. E 2017 veio recolocar a proteção civil no centro da vida política portuguesa e no centro das preocupações dos portugueses, o que não acontecia antes de 2017. Antes de 2017 os cidadãos olhavam de outra maneira. Hoje o cidadão olha para a proteção civil com uma atenção redobrada, com mais escrutínio, com mais exigência, com mais rigor. E não tenho a mínima dúvida de que vão cobrar politicamente a quem falhar na proteção civil. E daí a proteção civil ser importante, quer a nível nacional, quer a nível local, através das autarquias locais. Nunca mais vão aceitar a irresponsabilidade de considerar o fogo, a prevenção e a segurança pública como uma tarefa dos outros, particularmente dos bombeiros e dos autarcas e do Estado. Vão julgar com o reto juízo que o cidadão faz sempre no escrutínio da vida política portuguesa, com todo o rigor. O Sr. Comandante Jaime Marta Soares disse bem que o ordenamento florestal, o despovoamento e o abandono de vastas áreas do país são, sem sombra de dúvidas, a razão principal porque chegamos, ano após ano, ao longo de décadas, à situação que vivemos em verão, atrás de verão. O alheamento da morte das aldeias e dos problemas do interior por parte dos responsáveis políticos é conhecido. Não vale a pena escamotearmos isso. Durante muito tempo ignorou-se pura e simplesmente o que se estava a passar atrás das serras, no meio dos matos, por aquelas aldeias isoladas de todo o interior que tem, que não é assim tão interior, que chega muitas vezes a 50 km do mar, a distritos que muitas vezes considerados urbanos, como é o caso concreto do distrito de Coimbra, em que a parte alta do distrito de Coimbra é igual ao distrito da Guarda, ou igual ao distrito de Castelo Branco, ou ao alto distrito de Leiria. De maneira que o Estado desresponsabilizou-se e os proprietários idosos, ausentes uns, emigrados outros, deixaram de cuidar o que é seu. Há dezenas de milhares de proprietários que não sabem sequer onde ficam as suas propriedades, nunca lá foram. Já que foi dito, e bem, que baixou o rendimento, e quando baixou o rendimento aumentou o desleixo. E o que nós verificamos foi isso. Antes era da resina, era do corte dos pinheiros, que muitos da gente da lavoura vivia, e isso de repente deixou de contar, e por isso o abandono aumentou. Há uma evolução evidente e reconheceu-o bem na prevenção estrutural, mas resultados são para décadas e nós sabemos que houve exageros este ano na política conduzida em termos de prevenção, mas sem alguma exigência continuava a não se cumprir a lei, como aconteceu com a 124, quer dizer que ninguém praticamente cumpria absolutamente nada. Esta cadeia de fogo, a pastorícia, a agricultura familiar, gente no território, é uma miragem que hoje nós já temos. É evidente que vai havendo um ou outro pastor por essas montanhas fora, mas na verdade hoje deixou de haver gente no território e isso aumenta a nossa preocupação. A perda de população nesses territórios é diretamente proporcional a muito fundamentalismo nas políticas de ordenamento do território. Vê-se isso nas áreas protegidas. Houve fundamentalismo a mais que espantou, por exemplo, naquilo que eu conheço bem, os pastores da Serra da Estrela foram nitidamente espantados dos territórios que utilizavam há séculos nos baldios da Serra, deixando-os a coberto de matos que antes eram comidos pelo gado, devido a um excesso de fundamentalismo de certos teóricos do ordenamento do território e das políticas ambientais nos parques naturais e em outras áreas protegidas. Falou-se aqui também na AGIF, o senhor Presidente Jaimata Soares falou na AGIF, e deixe-me ser frontal. Eu estou convencido que a AGIF é mais um resultado do relatório da Comissão Técnica Independente, que fala muito na incorporação do saber científico no combate aos fogos florestais, e todos nós sabemos que, em certas circunstâncias, não corresponder às conclusões da Comissão Técnica Independente seria dar um flanco que politicamente não poderia ser dado. Eu vejo isso dessa maneira. Agora, se é assim tão importante ou não é importante, eu não ouso refutar da parte de ninguém que a incorporação do saber científico é extremamente importante e, por isso, entendo a AGIF como uma inevitabilidade que poderá vir ou não ser útil, mas o tempo o comprovará, mas que era absolutamente inevitável na situação atual vir a ser criado. Presidente Jaimata Soares, bombeiros voluntários, coluna dorsal, coluna vertebral da proteção civil. Ninguém põe isso em causa. Ai de quem puser isso em causa. Como o senhor diz e bem, e tive o gosto de o ouvir na minha terra, sempre com a mesma eloquência, a defender o voluntariado, na verdade, sem os milhares de homens dos corpos de bombeiros, nós teríamos muitos generais e poucas tropas. E de maneira que os bombeiros são, na verdade, pau para toda a colher, em todas as áreas da proteção e do socorro, e são, sem sombra de dúvidas, a coluna vertebral da proteção civil. Como estão a lidar e a reagir os voluntários na criação das AIPs? Eu confesso-lhe que durante algum tempo tive algum receio que conviver o voluntariado puro com equipas profissionais pudessem criar algum desconforto nos corpos de bombeiros. Qual é a sua opinião sobre isso? Evoluir para a profissionalização pode pôr em causa o voluntariado? Teme isso lá no fundo? O despovoamento do interior pode pôr em perigo os corpos de bombeiros nesses territórios, que são aqueles em que o abandono e o despovoamento fazem aumentar o combustível e alimento aos incêndios? Será que a saída para a criação de corpos de bombeiros municipais ou equipas da Força de Bombeiros, da Força Especial de Bombeiros, é a resposta ao despovoamento crescente onde o voluntariado, por isso, se tem de sentir? Qual é a moral dos voluntários depois de 2017? No contacto permanente que tem com os corpos de bombeiros, como é que acha que está a moral dos bombeiros? Continuam prontos, disponíveis, mobilizados, ou teme que possam encarar-se ou auto-culpar-se de alguma coisa que passou, quando o senhor disse bem que quando uma estrutura falha, começa por falhar pela cabeça e não pelos tentáculos? Como está a correr o trabalho de ligação entre a Liga e a Autoridade Nacional da Proteção Civil? Falou-se que iria haver uma ligação, uma coordenação. O novo Comandante Nacional, no seu relacionamento com os comandantes de corpos de bombeiros voluntários, é alguém que compreende o esforço, o trabalho e a preparação desses mesmos comandos e dos bombeiros que fazem parte das associações de voluntários do país? Há alterações nos meios disponíveis depois de 2017 junto das associações de bombeiros? Por exemplo, como equipamentos de proteção individual foram disponibilizados em número que chega ou continuamos com o drama de ter apenas um equipamento que muitas vezes não pode ser objeto de ações de higiene? Viaturas. Mais viaturas. E uma pergunta para uma coisa que lhe é muito cara. Estatuto Social do Bombeiro. Como é que estamos? Grande batalha da Liga durante tantos anos, será que vamos atingi-lo muito rapidamente? Como considera a resposta da tutela em termos de meios e dispositivos de proteção civil no corrente ano? Defende ou não a Liga que uma EIP ou Corpo de Bombeiros... Como considera a resposta da tutela em termos de meios e dispositivos de proteção civil no corrente ano? Finalmente, a polémica à volta dos meios aéreos... No seu entender, justificou-se ou também a considera uma mera politiquice para consumir no devido tempo, numa matéria em que a politiquice muitas vezes é bem dispensável? E eram estas as questões que lhe queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, cumprimentar e saudar e felicitar Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares, Sr. Vice-Presidente e meu conterrâneo, Rodrigo Machado, de certa forma também agradecer toda a dedicação que ao longo da vossa vida têm dedicado a esta temática dos bombeiros, às responsabilidades que têm assumido e ao que têm conseguido, no fundo, avanços e ganhos para o Corpo Nacional de Bombeiros. De facto, quem não reconhecer isso não está a ser justo. Dizer que partilhamos muito daquilo que o Sr. Presidente aqui manifestou, as preocupações que se prendem e que já aqui foram também referidas por outros grupos parlamentares, nomeadamente o que tem a ver com o planeamento, com o ordenamento, o que tem a ver com as questões do rendimento da floresta, que necessariamente são situações que são decisivas naquilo que é o combate ao despovoamento. De facto, o despovoamento é preponderante naquilo que nós podemos dizer talvez seja o fator mais decisivo na prevenção dos incêndios, porque quando os campos, quando os territórios são povoados, tem a gente e a gente é quem previne a ocorrência dos incêndios. Sr. Presidente, nós valorizamos imenso aquilo que é o papel destes homens que são os bombeiros. De facto, muitas vezes apelidados de heróis nacionais, são gente que põe em causa a sua integridade física, mesmo a sua vida, para salvar a vida de outros, para salvar a vida alheia, os bens alheios, e sem olhar muitas das vezes às consequências para si próprios. A nossa intervenção é de valorização daquilo que tem sido o trabalho das corporações bombeiros, de bombeiros voluntários. Importa nós, neste momento para nós, e temos tido alguma dificuldade em fazer o balanço face àquilo que foi a ocorrência, não só do ano passado, mas o ano passado foi mais dramático face ao número de perdas de vidas humanas e tudo, com todas as implicações que têm, também face à dimensão dos incêndios do ano passado, 2017, mas que, infelizmente, Portugal é um território exposto a este drama, e importa fazermos esse balanço e saberem em que pé é que estamos. E dizer que, no nosso entender, no PCP, temos manifestado até a nossa preocupação com as dificuldades em conseguir ter aqui o escrutínio por parte dos diversos ministérios envolvidos naquilo que é a prevenção estrutural, naquilo que é também as medidas que foram muitas criadas na sequência dos incêndios de 2017, perceber que efeitos elas estão a ter no terreno, se estão de facto a servir aquilo para o qual foram criadas. Concordamos com aquilo que o Sr. Presidente disse e nós somos até um pouco mais incisivos e dizemos que houve mais do que um exagero, houve aberrações técnicas que trouxeram efeitos em si contraditórios, e basta dizer que foram perdidas vidas humanas em períodos em que não era suposto, querendo fugir à multa no dobro, com o receio, porque as populações, não nos podemos esquecer disto, que as populações sabem que o Estado não falha naquilo que é a retirada de serviços públicos, a retirada de apoios, e também não falha, através da autoridade tributária, na cobrança, neste caso, das multas. E, portanto, com esse medo e essa repressão, teve consequências, no nosso entender, que foram contrárias àquilo que se propunha. Mas a nossa preocupação, Sr. Presidente, é dizer-lhes isto. O maior problema que neste momento nós estamos a verificar e que nós estamos a debater-nos e estamos a tentar, com todo o nosso esforço, todo o nosso empenho do Grupo Parlamentar do PCP, convencer o nosso Governo de que entender-se que o mais importante está feito, entender-se que o que é possível fazer se está feito, é o primeiro obstáculo, a primeira barreira para aquilo que é necessário fazer, ficar por fazer. De facto, o que é que mudou na floresta? Que é lá que acontecem os incêndios. E o Sr. Presidente disse aqui, muita pouca coisa mudou. Porque não é só com a limpeza, só com a criação de faixas de combustível, que se vai conseguir prevenir os incêndios. E quando o PCP, e até o que eu vou dizer aqui foi dito ainda na última discussão de projetos legislativos que nós temos aqui em curso, processos legislativos, que quando temos uma oportunidade de investir, porque nós entendemos que quando estamos a combater estamos a gastar dinheiro, quando estamos a prevenir estamos a investir. Quando é criada a possibilidade de se investir, e nomeadamente falar daquilo que são as faixas de estante de combustível, definir quem é que tem a responsabilidade de as fazer, de as concretizar e de as manter, esta responsabilidade é fundamental. E isto é prevenção. E quando não há grupo parlamentar nenhum aqui nesta Assembleia que não diga que é fundamental que se previna e que se faça investimento na prevenção. E quando temos a oportunidade de investir na prevenção, muitas das vezes tenta-se fugir a isso pelas custas que isso possa trazer até mesmo para o Estado, mas não, nós entendemos que não é um custo, que é um investimento. Portanto, nós entendemos que é difícil neste momento, e acho que é de refletir sobre as situações que têm a ver com a alteração de estatutos, com a alteração do modelo de proteção civil, numa altura em que, numa época em que estamos num momento mais crítico, se calhar o termo agora não é de maior risco, vamos lá dizer assim, que tem a ver com a época de incêndios, é para nós entender que se altere modelos à porta, à entrada desta época, ela deverá ser feita e com o contributo e a intervenção dos bombeiros voluntários. Nós, o Grupo Parlamentar do PCP, não abdicamos disso. Achamos e entendemos que é necessário esse contributo e é decisivo e é fundamental. Sr. Presidente, as questões que lhe vou fazer, muitas delas já aqui foram colocadas, e portanto eu não vou querer repetir, muitas delas que tinha para fazer já foram feitas, mas eu tenho que lhe dizer que no Orçamento de Estado 2018 estavam contempladas diversas propostas que foram aprovadas, eu vou lhe dizer algumas, o apoio direto às corporações de bombeiros voluntários no valor de 10 milhões de euros. E como é que isto está? Já que as questões, quando nós colocamos estas questões aos responsáveis governamentais, a resposta é quase sempre redonda e pouco objetiva. O reforço dos equipamentos das corporações de bombeiros e agentes de proteção civil, sem prejuízo do que foi aprovado na programação de equipamentos, num valor de 20 milhões de euros, sendo que eram já 10 milhões de euros para 2018. Está no Orçamento de Estado e foi aprovado. Também, reforço da disponibilização de equipamentos de proteção individual, dos tais EPIs, também no valor de 10 milhões de euros. Infelizmente não foi aprovado o reforço das EIPs, que também seria no valor de 10 milhões de euros, mas entendeu-se que provavelmente não seria prioritário e importante. Discordamos, isso foi um desvalorizar daquilo que é o papel dos bombeiros voluntários. Uma medida que é muito importante, e o Sr. Presidente será uma pessoa que nos poderá esclarecer, que tem a ver com os GAUFs, portanto, os grupos de análise e uso de fogo. Também 1 milhão de euros para medidas de reativação destes grupos. O que é que foi feito, o que é que o Sr. Presidente nos pode dizer acerca destas medidas? De facto, as questões relativas também às comunicações que foram muito exploradas, muito debatidas, nós sabemos que são decisivas o que tem a ver com em situação de catástrofe, a ter condições de comunicação, as estruturas existentes e os sistemas alternativos que possam a garantir e assegurar que as comunicações entre as diversas entidades envolvidas no prevenção, e principalmente no combate, que estão garantidas, portanto, também que têm um orçamento de 10 milhões de euros, nós gostaríamos que nos dissesse, nos desse aqui, descrevesse um panorama de tudo isto. Entendemos que a prevenção é, no nosso entender, feita, como o Sr. Presidente disse, com tempo. Com tempo. E ela deverá ser feita, é preciso intervir na floresta, e nós entendemos que houve deliberadamente, criou-se uma campanha para dizer que, felizmente temos tido um verão muito ameno e um verão que tem sido nosso amigo, mas para dizer que há uma desresponsabilização do Governo. Nós entendemos que o Governo não se pode escudar atrás de campanhas, nomeadamente nas campanhas de limpeza das bermas e pouco mais. É preciso intervir efetivamente, estruturalmente, e concordo com o que o Sr. Presidente diz relativamente à incorporação do conhecimento técnico, mas é importante que se consiga incorporar também as realidades do mundo rural, as realidades locais, que muitas das vezes são feitas, as tais ditas aberrações técnicas são feitas porque se fazem projetos, neste caso leis, que contemplam, que são feitas e definidas a partir de gabinetes, que muitas das vezes não incorporam nem o conhecimento científico, muito menos a realidade local, a realidade rurais. E, portanto, o que dá a ideia e que justifica que fica tudo na mesma, porque, de facto, quando não se faz aquilo que é preciso fazer-se, pois, obviamente, é pior ainda, não fica tudo na mesma. Vai-se perdendo tempo, que é o tal tempo que a gente precisa para intervir, para mudar. Obrigado.
Muito obrigado. Vai saber? Já não vem? Sim, senhor. Então, assim sendo, depois das perguntas e dos comentários formulados pelos senhores deputados, tem a palavra de novo o senhor Presidente da Liga, já Marta Soares, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Permita-me que lhes diga que estou muito satisfeito por aquilo que tenho estado a ouvir, as perguntas que me foram dirigidas, que nos foram dirigidas pelos senhores deputados, que demonstram bem de que a Assembleia da República e os senhores deputados estão muito preocupados e falam das coisas sabendo do que estão a falar. Eu, se calhar, escusava-me de dizer isto, não é uma lisonja, não é querer ser simpático, é querer efetivamente dizer-lhes aquilo que sinto, e por isso é um prazer tentar conseguir responder a todas as questões, se bem que até há algumas situações que efetivamente não foram muitas perguntas, algumas não estão corretas, mas também a vossa manifestação daquilo que sentem e que também para nós é uma aprendizagem, ou pelo menos reforçam nossas convicções e o nosso sentimento sobre estas matérias. O Sr. Deputado Maurício Marques trouxe aqui ao de cima um problema que todos nós entendemos que é uma razão de fundo, que é a rentabilidade da nossa floresta. Se ela não for tornada rentável, se ela não tiver sustentação económica, ninguém, já de si é um martírio viver lá isolados em certos sítios. Já de si é de uma tremenda dificuldade aqueles que... Porque vamos ver isto. Esta questão do cadastro é primordial e éramos chamados de loucos quando dizíamos o cadastro, como é que querem fazer, como uma das situações que podem vir a rentabilizar a floresta, são as ZIFs, as zonas de intervenção florestal, que é o associativismo. O que é o associativismo? São muitas situações, quer dizer, com certeza respeitando a propriedade privada, mas temos que ver com a evolução das sociedades, o coletivo é muito superior ao individual e tem que se fazer compreender isto às populações. Claro que é um problema cultural de fundo, tirar um cidadão que toda a sua vida ali esteve e agora ele não se pode fazer, mas se lhe conseguir convencê-lo de que o seu espaço florestal integrado num todo, mas é preciso que esse todo, esse planeamento, esse ordenamento, não passe do papel e da teoria das grandes discussões e à frente da comunicação social, porque vai uma grande distância. E por isso que se, efetivamente, nós conseguirmos fazer com que todos os produtos da nossa floresta sejam rentáveis, mas rapaz, nós falamos muito da instalação nas zonas da floresta do aproveitamento da energia, não é? Que são as centrais de biomassa. Fala-se tanto nas centrais de biomassa. E depois, e aliás o senhor deputado Maurício Marques sabe daquela que foi criada em Mortágua. E essa central biomassa foi criada exatamente para o aproveitamento e rentabilização do subproduto florestal. Havia, à época, quando essa central foi construída, a CNEF, Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais, foi das coisas melhores que se fez em Portugal depois de 25 de Abril. Começou a salvo erro em 86, e não pensem que eu estou a ligar isto a qualquer interesse político ou partidário. Aliás, quem pensar nisso em relação a mim, nestas coisas de bombeiros da floresta, está enganado. Sabem bem que até nem sou nada meio para o partido a quem eu pertenço, nem sou nada meio, e por isso não me atreveria sequer aqui e neste momento de dizer isso. Mas a Comissão Nacional de Fogos Florestais foi um grande princípio. Foi desde o 25 de Abril até hoje a comissão que criou, em termos nacionais, que era um órgão coordenador das chefes conselhias e que pôs o país a falar. Pôs o país a falar e pôs o país a fazer obra. Fizeram-se as linhas de corta-fogo, as balsas de água, as helipistas, os heliportos, os aeródromos. Foi só naquele período, durante uns 10 anos, talvez, nem tanto, com a Comissão Nacional de Fogos Florestais. E que efetivamente depois se deixou cair. E deixou-se cair, não sei porquê. Se os senhores quiserem recuar no espaço e no tempo, vão ver que o único período que se fizeram infraestruturas florestais em Portugal, com aproveitamento e com pouco dinheiro, e teve uma virtude, é que punha todos os meses, pelo menos uma vez por mês, as câmaras municipais a reunirem as suas comissões especializadas de fogos florestais. Que só isso foi um valor extraordinário. E sabem que elas eram compostas, o Presidente da Câmara, o Comandante dos Bombeiros, o Comandante da GNR, um produtor florestal e um técnico das florestas. Tudo aquilo que era o importante discutia. E depois a Comissão, isto veio a propósito de eu dizer há pouco do Ministério da Agricultura, e quem nunca viu com bons olhos a Comissão Nacional de Especialidade de Fogos Florestais foi exatamente o Ministério da Agricultura. Porque boicotou sempre, de um conservadorismo incrível, fazia-nos lembrar o antes de 25 de Abril. Eu digo isto e assumo a responsabilidade das minhas palavras. E tanto fizeram que acabaram com a CNEF. E aquilo começou uma coisa sempre que eu contrariava e não gostava. Os primeiros dinheiros da CNEF eram 300 mil contos das empresas de celulose. E eu não embirrava com isso. E foi durante 3 anos, salvo erro, os valores de 300 mil contos. Depois consegui, talvez porque eu era o representante dos municípios portugueses e também tinha a questão de muitas vezes vestir dois papéis, e ao fim de depois de 3 anos passou para 600 mil contos do até que acabou num 1.200.000 contos. Mas acredito, era como o milagre das rosas. E porque de coisas simples, entre os mitos e o poder central, as coisas iam acontecendo. Fizeram-se infraestruturas por esse país. Meus queridos amigos, senhores deputados, desculpem esta forma de tratar, mas é de amizade. Se quiserem recuar no tempo, vão ver quando é que fizeram as grandes infraestruturas em Portugal em relação à floresta. Pois, enquanto não se acabou com isso, tudo por culpa, não tenham dúvidas. Eu assumo. boicotaram sempre. ISNFs, Direção-Geral das Florestas, Secretaria de Estado das Florestas, tudo isso foi sempre um boicote constante e permanente. Bem, portanto, se nós não criarmos condições para a rentabilização da floresta, incentivos à floresta, as pessoas tendem a abandonar. Tendem a abandonar porque também, numa altura que se podia ter criado incentivos a empresas jovens por causa de irem para a floresta, fazer pastorícia, criar gado, fala-se agora nas cabras, no rebanho de cabras, há coisas que até são ridículas, bem, mas está bem, há um certo ridículo nisto. Mas era uma realidade, no passado eram milhares de cabras que por ali andavam, os pastores na serra. Porquê é que efetivamente sabemos que há os tais incêndios por causa disso e não se criam espaços de pastorícia, não se faz o fogo controlado para que os pastores tenham efetivamente pastorícia com fartura? Porquê é que efetivamente a lei dos baldios, isto também é outro problema, mas eu sei que o Partido Comunista e o Partido Socialista às vezes não vem, mas a lei dos baldios tem que ser alterada, e hoje mais do que nunca as freguesias, as juntas, claro que há as assembleias de compadres, eu digo algumas que é de compadres, e quando o poder democrático se instalou em Portugal, tiraram às freguesias a possibilidade de ser elas a gerir esses espaços que são de todos, não é? Que são todos. Isso é um erro tremendo, que só penso que há pouco tempo é que foi criada a legislação, até foi fiscalizar as contas das associações de compadres, que nem isso era feito. É um erro, porque são muitas milhares de hectares de terreno que efetivamente podem ser rentabilizados e que podem ser, através deles, criados as tais espaços-piloto para levar aqui as pessoas, os exemplos. Repare-se, o Estado tem 3, qualquer coisa de floresta sua. É a mais maltratada do nosso espaço florestal. Vê-se o que aconteceu no Pinhal da Leiria, portanto, não, tem que haver exemplos concretos, foi por isso que eu há pouco disse, o exemplo de fazerem projetos que as pessoas vejam, para que acreditem. Não é, por exemplo, isso como se falou nas aldeias seguras, a passar as televisões de comunicação social e uma hora depois de acabar a festa, as máquinas que lá andavam a fazer que vão-se logo embora. Por amor de Deus, não podemos ir por aí. Não podemos ir por aí, porque isso é publicidade falsa, não é? Publicidade falsa. Enganosa. Não podemos ir por aí. É que a questão que falou de quando a comunicação dos bombeiros... Foi a lei da rolha. Foi a lei da rolha. A autoridade proibiu os comandantes dos bombeiros de falar. Eu bem lutei, dizer, não tenho, mas depois é isto. É a tal questão, não é? Há aqui reformas que têm que ser feitas mesmo no setor dos bombeiros, não é hoje, não, e quando for, ela será apresentada para que Vossas Excelências a estudem, e até porque pensamos pedir audiências aos grupos parlamentares em relação até ao próprio Orçamento de Estado de 2019 e um conjunto de situações de reformas que têm que ser feitas nos bombeiros, para que nunca em qualquer altura e momento lhe possa haver autoridade por impor novamente a lei da rolha. Falou da estrutura de missão. Se temos tido reuniões, uma, e foi dito que sim senhor, belíssima reunião, porque sabíamos do que estávamos a falar, aliás, com todo o respeito, tenho, por engenheiro Tiago de Oliveira, andou sob o meu comando a apagar fogos, portanto, não sei se aprendeu alguma coisa, se não, mas em relação à filosofia parece que não aprendeu muito, e por isso eu não entendo, ainda não consigo entender para que é que serve, a não ser para arranjar uma quantidade de empregos para muita gente. E aqui falarmos, e aproveito até para dar várias respostas. Portugal tem know-how para exportar na área da proteção civil. Nós somos tão bons como os americanos, como os, portanto, da Califórnia, do Chile, do Canadá, de todo lado. Ou esta Austrália, ou isto serve para fazer um intercâmbio, para fazer currículo. Vem cá os canadianos falar-nos em quê? No outro dia veio cá um canadiano que andou para aí horas e horas a falar, que veio dizer-nos em inglês aquilo que a gente sabe em português. O país é uma coisa absolutamente incrível, de revolta. Revolta estar a ouvir o envio daqueles. Mas está aqui a comparar o quê? De fazer com que se possa retirar as populações das zonas. Mas querer comparar o que não é comparável. Nós não temos, não há coisa, não tem aplicabilidade prática. E por isso é só, aqui há uns, 25 anos, eu não quero falar de mim, quem sou eu, sou o menos importante em todo o processo, e há pouco o Sr. Deputado Sandino Pacheco falou e deu-me uns pichos. Eu tenho grandes pessoas ao meu lado e que me ajudam efetivamente a fazer coisas, e por isso eu agradeço do fundo do coração. Sei que há amizade e os bons olhos a falar, mas felizmente são as pessoas que efetivamente estão comigo. Mas estas questões têm que ser vistas e nós não nos podemos deixar engodar por isto. Vem cá o canadiano, vem cá o australiano, vem cá o chileno. Epá, mas eles aprendem connosco, eles vêm cá a aprender. Os espanhóis, por falar nos espanhóis. Há pouco falou muito bem nos Galf, o senhor deputado do Partido Comunista, João Dias. As Galf foi uma invenção que retiraram a possibilidade dos comandantes de bombeiros poderem fazer contrafogos, podem ser presos, e os espanhóis vêm cá, fazem contrafogo a torto e direito, a gente deve escolher, mas o que é que este gajo está a fazer? Eu apetecia-me a prender este gajo. E assim, eu, como comandante de bombeiros, vi indivíduos dos Galf a lançar contrafogos, você devia ser preso, está a ouvir o que eu estou a dizer? Parece coisas que se inventaram quando estava tudo inventado. Há situações que neste país que é mesmo para enganatolos. Desculpem-me, mas é o enganatolos. Há situações que se perde tempo a dizer que se fizeram, quando aquilo já não. Já, as pessoas até já esqueceram. Exijam rigor, exijam efetivamente até criminal, responsabilidade criminal, mas não retirem a quem sabe fazer as coisas. Como é que é possível? Indivíduos dos bombeiros portugueses que sabem daquilo que temos uma escola que ensina bem. Nós somos um país que eu acho que poucos países do mundo têm, que os bombeiros criaram a sua própria escola. E uma escola moderníssima. Senhores deputados, se não foram à Escola Nacional de Bombeiros, aconselho-lhes e a Comissão, perdoe-me, Sr. Presidente, se puderem, vão ver que vale a pena ver a Escola Nacional de Bombeiros. E querem fazer da Escola Nacional de Bombeiros, não sei o quê. Há quanto tempo nós andámos a dizer, vamos, se é isso, vamos transformar num instituto para podermos efetivamente aumentar o grau de capacidade técnica. Não, agora, de repente, pela Comissão Técnica Independente, tal corporativismo a funcionar, vão para ali pôr. Eu estou a dizer isto aqui aos deputados, mas disse-lhe a eles, olhos nos olhos, cara a cara. E depois até tive, deixem-me já contar esta história, lá está o Sr. Presidente com a sua irreverência e com o Sr. Professor. Vale mais a minha irreverência que a sua incompetência. Mesmo assim, portanto, meus queridos amigos, é que eu não podia estar a ouvir coisas que efetivamente eu sei que não têm interesse em termos da nossa floresta e do. E podem ser deputados assim, mas quem és tu? O que é que tu pensas que és? Eu tenho consciência de que sou uma coisinha muito pequenina, mas também, caramba, o meu feitio não me permite estar a ouvir coisas que efetivamente nós já fomos capazes de fazer e ter que estar a engolir como se esteja a ver as coisas mais espetaculares que efetivamente vêm aí. Não pode ser. Nós, portugueses, volto a repetir, em termos de know-how, temos know-how para exportar, não é preciso andar para trazer para cá tanta gente que custa dinheiro, bem, porque o orçamento dá GIF, aquilo é uma maravilha, dá para tudo e para fazer currículo. As aldeias seguras, senhor, fomos chamados mais pelo poder político, porque eu já respondo se ao senhor deputado Maurício Lopes, mas não foi ele que me perguntou, depois Maurício Marques, desculpa, meu querido amigo Maurício, e eu depois respondo, também lhe dou resposta com a resposta ao senhor deputado Santinho Pacheco. O reforço dos meios operacionais. Não houve reforço dos meios operacionais. O que é que houve? Foram 79 equipas EIPs, falta 41 para 120. Para 600 foi uma exigência nossa, são um aumento de 600 GIPs, eu volto a repetir, não temos nada contra os GIPs da Guarda Nacional Republicana, também entendemos que devam ser 600 novos bombeiros. E essa questão foi aceita, mas há grandes dificuldades. Há grandes dificuldades porquê nessas EIPs? Porque é o salário mínimo nacional, para uma situação pouco mais de risco, para uma função de risco, não tem nenhum benefícios e, portanto, há dificuldade de recrutamento nesse campo. É que, reparem, e depois há as equipas dos ECINES, são equipas de 5 homens e dos ELACs, que são um motorista e um ajudante, para as viaturas de transporte de autotanques, são os ELACs. E há os ECINES, que são 5 homens, ou 5 homens ou 5 mulheres, nas equipas da guarnição de uma viatura. Ganham por 24 horas, 50 euros, 2 euros e pouco a hora. A senhora da limpeza da Liga ganha 8 euros a hora. E há uma coisa que, senhores deputados, acreditem nisto, Eu, os senhores questionem-me, os senhores tentem analisar isto, e se eu mentir, chamem-me mentiroso onde quiserem. E os bombeiros não têm horário de trabalho. Estão 12, estão 24, estão 48, mas há quem caia. Olha, por exemplo, os espanhóis que vieram cá com tanta propaganda a ajudar, chegavam às 7h30, 8 horas, tomavam o seu um pequeno almoço, depois de terem dormido no hotel, às 6, 7 da tarde iam-se embora. E o desgraçado do bombeiro português, não estou a dizer que não venham cá ajudar, mas também para fazer aquilo, não vai adiantar nada, bem é consumir. Portanto, há situações que nós temos que as encarar perante a realidade que elas são. E isto não pode ser, não pode continuar. O reforço dos EPIs não há. Nós pedimos, a semana passada, voltamos pela 45ª vez, pela 50ª vez, para que seja aberto um concurso público para a compra de EPIs. Nós não temos, temos um, como disse já, um, e deve ter pelo menos três, e até porque o que custa mais é o primeiro equipamento, porque tem botas e tem capacete, e o capacete dura entre 8 e 10 anos, e as botas, com cada sorte, 3 anos. Portanto, depois, podíamos ter, porque aquilo é a manutenção daquele equipamento, e não há. Nós temos dificuldades. Não temos e as associações não têm dinheiro para comprar. Não tenham dúvidas nenhumas. As associações não têm dinheiro para comprar. A lei de financiamento. Eu ainda não sei se foi há 15 dias para cá, já resolvido. Ainda há verbas por pagar das verbas extraordinárias dos incêndios forestais de 2017 por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Pedimos ao Sr. Presidente da Autoridade para que efetivamente nos mandasse a lista, não mandou nada, mas ele também é um caso perdido como Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. É um caso perdido, daqui a bocadinho eu já respondo à pergunta concreta que me fizeram. A lei de financiamento, como eu disse, o problema não é da lei de financiamento, é de financiamento da lei. Nós temos um orçamento de referência que não foi posto em causa pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Como sabem, havia o PPC, que era um plano de apoio aos bombeiros portugueses, e depois foi feita a lei de financiamento. E como é que devia ter sido encontrado o orçamento de referência? Era o somatório dos 8 meses do financiamento antigo com os 4 meses da nova lei de financiamento. Dividia-se por 12 e encontrava-se o valor, e era o orçamento de referência. E nesse ano, devia ter dado, logo nesse ano seguinte, cerca de 25,5 milhões, e deu 24,7. Começou daí o erro. Neste momento, na lei de financiamento já devíamos estar em cerca de 28 milhões de euros, estamos só ainda em 25,4 ou 25,5. Portanto, há aqui um conjunto de situações que nos têm vindo a prejudicar e que as pessoas... Amabilidade não falta. Reuniões em que são extraordinários o trato, fantástico. Mas é que passamos reuniões e mais reuniões e mais reuniões. Acordamos, estamos de acordo, mas depois não andam, as coisas não têm concretização objetiva. Não têm. Não se pode dizer que não haja um diálogo extraordinário, que não haja um bom relacionamento, que não houve duas ou três coisas que se fizeram diferentes em relação à diretiva operacional, ou SGO, ou à diretiva financeira, com grandes dificuldades em relação à parte alimentar e à parte, portanto, da logística, que temos que ver se temos que alterar. Temos que a corrigir, que não vamos permitir que seja assim, porque há uma desconfiança permanente e isso não pode continuar, porque aqui há uma coisa que é preciso dizer, senhores deputados. A Autoridade Nacional de Proteção Civil não é dona dos bombeiros. Não é. Tem uma tutela operacional em termos de operacionalidade, mas tenta efetivamente ser dona dos bombeiros portugueses. A Autoridade Nacional de Proteção Civil tem generais. As tropas estão do lado de cá. Mas nunca ninguém consegue interpretar isso. E ainda houve um despacho há cerca de 15 dias que nós nos revoltámos em que o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil quer tomar conta das associações com ameaças num despacho que faz, querendo controlar as contas das associações, quando a única coisa que tem a fazer é controlar as verbas que transfere para as associações. Porque nós temos os orçamentos, os planos de atividades, que são enviados todos os anos à Autoridade Nacional de Proteção Civil, e que, efetivamente, para que tenha conhecimento de todos, mas a quem nós temos que dar contas de tudo, é às nossas Assembleias Gerais e aos Conselhos Fiscais. E temos que, efetivamente, e permitimos que sejam auditadas todas as verbas que sejam transferidas pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas não, quer efetivamente controlar tudo, como se as associações. Isto é a sonegação do direito do associativismo, que é um dos valores mais importantes da Constituição Portuguesa, é a liberdade associativa. Mas este problema da Autoridade Nacional de Proteção Civil advém de uma situação que se passa na Escola Nacional de Bombeiros. A Escola Nacional tem um orçamento de 18,5 milhões. Mas para a Escola Nacional de Bombeiros, transferido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, são 2,9. E o verdadeiro orçamento da escola são 5 milhões e qualquer coisa. Porque o resto está a funcionar com barriga de aluguer da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Tem 650 funcionários, que são das centrais de operações que estão espalhadas pelo país, e são das FEB, que nem têm progressão na carreira, não têm nada, agora parece que abriram para 610. Mas nós andamos a pugnar por isto há 20 anos quase, ou há 15 anos, a chamar a atenção para isto. E como o Tribunal de Contas, e bem, encosta a Autoridade Nacional de Proteção Civil, e bem, para saber como é que as coisas estão, eles tentam tirar para cima de nós bombeiros o erro ou das falhas da... Nem se não lhe o permitimos, não é que nós nem sequer lhe o permitiremos em situação nenhuma. Portanto, a questão, como estou a dizer, é neste sentido, e as coisas não estão a funcionar bem. Eu depois, quando disse ao Sr. Deputado Santinho Pacheco, portanto, eu penso que ao Sr. Deputado Maurício Marques, que lhe respondi, temos 79 equipas já constituídas, EIPs, faltam 41 que estão em preparação, é até ao fim do ano, mas efetivamente tem que ser alterada a legislação no sentido do regulamento das EIPs, tem que ser modernizado, não pode continuar assim, porque ela já tem que 15 anos quase, e também a massa salarial, que hoje ninguém vai com salário mínimo nacional, para uma situação de alto risco, como é efetivamente, e quando nós sabemos como é que se gasta e se investe em milhões. Se investem milhões, e não vamos por isso em qual, para pôr estruturas super profissionais, e há aqueles que efetivamente fazem tão bem e não se vão embora, não têm horário de trabalho, ficam lá e efetivamente continuam-se a desprezar, e isto não pode acontecer. Sr. Deputado, não sei se lhe respondi às questões que colocou. O Sr. Deputado Santinho Pacheco, volto a repetir, obrigado pelas palavras, mas são o grupo que efetivamente tem tido sempre comigo, as coisas têm corrido razoavelmente bem, penso, com muitas dificuldades. Ignorou-se a floresta portuguesa? Pois claro que ignorou, e durante muitos anos. Houve exageros, havia necessidade, esta questão da lei também dos baldios, falou muito bem o Sr. Deputado. Eu ouvi o Sr. Deputado Santinho Pacheco e aprendi coisas, porque falou com a experiência que tem da autarca e da Serra de Estrela e dos incêndios e disso tudo, disse coisas que eu subscrevo. Aquela questão que disse, o saber científico, estamos de acordo, é preciso efetivamente pôr as nossas comunidades científicas a trabalhar para os... Mas não é também aqueles indivíduos que falam na doença, que dizem qual é o fármaco, e depois vendem o comprimido. Por amor de Deus, estou farto desses indivíduos. E isto é o que estou a dizer-vos, isto tem um fundo muito grande. Andam indivíduos à procura de coisas que é uma coisa... A comunidade científica, aquela que quer trabalhar para bem do país e que o faz por... Eu ainda hoje estive numa universidade a assistir à apresentação de software de um conjunto de jovens e que no fim os professores diziam, sabem quanto custou isto? Quando gostou, interrogou, e eram 40 alunos, mais 5 pessoas estavam a fazer esse software para a prevenção, planeamento, sobre os focos florestais. Ali na Caparica, na Universidade Nova de Lisboa. E disseram, eu fiquei a olhar, disse, agora quero ver. Zero. E eu fiquei feliz, porque efetivamente a comunidade científica a trabalhar para o país. Nós temos que pôr a nossa comunidade científica a trabalhar para o país, mas é a trabalhar para o país. Claro que o Estado paga já bem para que as universidades, se calhar, não dão o tanto quanto precisam, mas também não podem ter tudo e os outros... Pronto, é dividir mal pelas aldeias. Mas é preciso que essa comunidade científica, efetivamente, trabalhe também uma parte por amor à camisola. Mas, Sr. Deputado, e tem que ser dada a resposta política. Tem. E digo-vos uma coisa, não falta sagacidade política ao nosso primeiro-ministro, quer dizer, não estou aqui a fazer campanha por ninguém, mas a emoção não é sinónimo de razão, e há muitas coisas que foram feitas com base na emoção, e depois numa como bem, está tudo, vamos dar cimento a isto tudo, aqui em determinada altura foi preciso andar para a frente. Mas isso é inteligência política e, portanto, não é por aí que eu me vou meter, não vou, nem quero de forma nenhuma. Os bombeiros portugueses são uma realidade concreta, que são, ninguém pode pôr em causa. A coabitação com as EIPs não é problema, porque são profissionais que são oriundos dos bombeiros e, portanto, é um reforço aos bombeiros voluntários no momento em que há pouco menos disponibilidade durante as horas do dia. Não há crise no voluntariado. Nós temos 30 mil bombeiros nos efetivos já há 20 anos, mas recenseamento diário. Não há crise no voluntariado. Há indisponibilidade, porque antigamente as empresas deixavam sair, até as próprias câmaras municipais tinham 150 trabalhadores, 30 eram bombeiros. Agora já nada disso acontece. Também há um problema, como disse bem, há a transferência da juventude e menos juventude. Há uma coisa que fez falta, foi o serviço militar obrigatório, que fazia com tantos jovens mancebos e que depois regressava até às suas terras e eram bons bombeiros e aos fins de semana estavam lá sempre. Portanto, há um conjunto de situações com a modernidade da sociedade, com a inovação, com a exigência, que efetivamente podia vir a contrariar dramaticamente as estruturas dos bombeiros voluntários. Como? Onde fazem mais falta. Mas podia pensar-se que isto ia criar e potenciar dramaticamente a diminuição dos bombeiros voluntários em Portugal. Felizmente não aconteceu. E senhores deputados, há um fenómeno extraordinário que está a acontecer. Se forem aos corpos de bombeiros, aos seus, e o senhor deputado viu isso em Gouveia, numa zona difícil, do interior, do grande interior, em que viu uma quantidade imensa de infantes e cadetes. Mas isso está a acontecer por todo o país. São milhares. Milhares de jovens, ainda no domingo, fui a Ponte Lima, onde um distrito difícil, Viana do Castelo, onde 108 novos bombeiros do distrito foram ali apresentados, que tinham acabado de fazer exame. 108 novos bombeiros. Isto é uma realidade extraordinária da sociedade portuguesa. Quer dizer, continua a manter este alfobre de jovens, mulheres, e um aumento substancial de mulheres que neste momento já vai próximo dos 30% em relação às mulheres nos bombeiros, que é uma riqueza também para isso. E como sabe, e disse muito bem o Sr. Deputado Santinho Pacheco, a diminuição no interior, mas isso não tem efetivamente posto em causa essa situação. Qual é a moral dos bombeiros depois de 2017? Sr. Deputado, a moral dos bombeiros está em cima. Está num, não há, sabem quantos incêndios já houve este ano? Mais de 6 mil. Até hoje, mais de 6 mil. Quem é que os apagou? Quem é que os apagou? Foram os bombeiros. E durante 3 ou 4 meses, porque não há época forestal, e foi proposta nossa, não há, até por causa do IRS, de que estas coisas dos 50 euros e o caneco, os bombeiros, se não tivessem isenção do IRS, quando chegavam ao fim do ano, ou acumulação de rendimentos, mesmo pequenos, pagavam mais de IRS, ou melhor, não, era prefer não receberem nada, pagavam mais do que recebiam. E então nós conseguimos que, e isso foi aceito, de que a época de 1 de janeiro a 31 de dezembro, e os vários dispositivos, o dispositivo da neve, essas coisas todas, isso, se receberem alguma coisita, não entra no desconto do IRS. E reparem, mas mesmo sem entrarem naquela parte do DECIR, que começou em maio e 15 de maio, os bombeiros até aí já tinham extinto cerca de 5 mil incêndios. E sem qualquer benefício, sem qualquer apoio. Isto é acumular. Os bombeiros estão às 24, são 24 horas, e toda a gente sabe, quando o mundo para, Portugal dorme, os bombeiros estão sempre acordados e vamos lá ver assim. Lá em Gouveia, por exemplo, porque estivemos lá e todos nós gostamos do nosso país e das nossas terras, por exemplo. Naquelas zonas serranas, está tudo a dormir. Os senhores sabem que o isolamento mata, como é que costuma dizer, não é o isolamento, é a solidão. A solidão. Às 5 da manhã, às 4, às 3, às 2, alguém chama para o quartel de bombeiros, centro de saúde fechado, hospital na guarda, e lá vai o bombeiro, chega-se lá, a mulherzinha ou o cidadãozinho, então, trata o bombeiro pelo nome, Já não é preciso vir para parte nenhuma, lá ficam. Até porque sabem que se vêm para o centro de saúde têm que ir para a guarda e ficam lá abandonados entre aspas, não é? Entendem o que eu quero dizer. Mas por isso o bombeiro está ali, 24 horas. A gente chegar a Gouveia, por exemplo, ou apoiar-se com algo, apoiar, chega-se, o que é que se procura ver? Onde é que está? Chega-se a partir das 10 da noite, 9, em que já não há táxi, em que está tudo fechado, as pessoas estão a descansar, onde é que são a antena dos quartéis de bombeiros? Para, ao menos ali sabe-se que encontra sempre alguém que responde, que se for preciso está a faltar o combustível, lhe arranjam combustível, se tem qualquer problema de viatura, se sabe da família onde é que lá vão os bombeiros, que nunca deixam de dar uma resposta. Que nunca... Isto é o país no seu total, isto é a cobertura total do país, 98% do socorro em Portugal, isto é garantido, podem ver nos documentos, é realizado pelos bombeiros. Portanto, esta é uma situação real. O relacionamento com a Autoridade Nacional de Proteção Civil é mau, é péssimo, mas há Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil? Não sei. O novo Comandante Nacional é um homem com um bom relacionamento, valha-nos isso. Valeu a pena aquela guerrilha aqui na Assembleia com o ex-comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Este homem é um homem aberto, é um homem que procura o diálogo, é um homem que procura as soluções, é um homem humilde, é um homem ajustado para lidar com a humildade e com a forma de funcionarem os bombeiros portugueses. Se não se estragar, que acredito que não, é um homem que efetivamente certo no lugar certo. Agora, em relação ao resto, não é porque eu posso contar-vos um exemplo. Nós temos algo que era chamado de Estado-Maior. As reuniões de Estado-Maior eram coordenadas, presididas pelo Presidente da Autoridade e eram compostas por quem? Presidente do INEM, Presidente da Escola Nacional de Bombeiros, Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses e o Comandante Nacional por sugestão nossa. E até o Diretor Nacional de Bombeiros por sugestão da Liga. Faziam-se reuniões dois em dois meses, três em três meses, mês a mês, para falarmos sobre as questões de tudo, do INEM, que é a Proteção Civil, da escola, que é a Proteção Civil, das questões que o Comando Nacional podia colocar, daquilo que a Liga levava. Não se consegue. Não se consegue. Agora vimos-nos obrigados a pedir ao poder político que efetivamente marcasse essas reuniões e que as presidisse, o Secretário de Estado da Proteção Civil, para nós conseguirmos ter diálogo. Não há diálogo. Não há hipótese. Está no está lá em cima, no pedestal, já tivemos que lhe dizer várias vezes, olhe que isto aqui não é tropa. Nós temos que ter diálogo, nós temos que conversar, nós temos que procurar soluções. Ora, numa situação destas, os bombeiros podem efetivamente dizer bem da Autoridade Nacional de Proteção Civil? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E isto ou muda ou não. E por isso é que nós queremos ter, a GNR não tem autonomia, a Polícia de Segurança Pública não tem autonomia, a Marinha não tem a sua autonomia, o Exército não tem a sua autonomia, todos não têm a sua autonomia, só os bombeiros é que têm que ser comandados pela autoridade, têm que estar debaixo da imposição da Autoridade Nacional de Proteção. A que propósito? São os únicos que não fazem parte da estrutura do Estado. São os únicos que não fazem parte da estrutura do Estado, têm a sua autonomia, a sua... Não quer dizer que isto nós queremos ser a estarmos à rebelião de tudo. Não. Queremos estar numa estrutura de uma autoridade nacional, mas que efetivamente tenha a responsabilidade de coordenação. Cada um de nós tem a responsabilidade do seu comandamento, como o comandamento do Exército tem nos galões de quem comanda no Exército. Da GNR a mesma coisa, da Marinha a mesma coisa. Porquê que os bombeiros têm que estar debaixo de quê? A que propósito? Para sustentar a existência de uma autoridade nacional de proteção civil. Proteção civil é mais do que comandar fogos ou de pedir contas aos bombeiros. Tem que ser mais, muito mais. Tem que criar uma cultura de proteção civil, que é o que não faz. Mas está, enche o peito tarde para mandar nos bombeiros. Até para exigir que, efetivamente, e não se pensa aqui, senhores deputados, que nós não queiramos ser auditados. Nós aceitamos todas as auditorias, mas sejam dentro da lei e daquilo que corresponde às competências em relação à autonomia das associações dos corpos de bombeiros. Se há equipamentos de proteção individual, não há, temos que estar a pedir, e que já devia ter sido feito, felizmente, devemos entregar a outros, com viaturas novas, com os tais 186 milhões do orçamento, dessas coisas todas, e os bombeiros, são isto, mas isto não pode continuar. Isto, de um momento para o outro, pode dar para o torto. E é uma pena que nós, e isto é um apelo aos senhores deputados, não vamos deixar que uma das maiores realidades do povo português se possa desmoronar. Mas se não fizermos alguma coisa em relação aos incentivos, a todas estas coisas, ao voluntariado, como está com base, e muito bem, do Estatuto Social do Bombeiro, o Cartão Social do Bombeiro, há quantos anos é que andamos a pedir o Estatuto Social do Bombeiro? Eu tinha, no governo anterior, e eu não sei se não interessa, não interessa, houve um primeiro-ministro que me perguntou, então e que isso custa? Ai, eu respondi tão mal ao Sr. Primeiro-Ministro, a claro, em Valdecâmara. Eu respondi-lhe tão mal, tão torto, não foi em público, foi no fim, fiz discurso, mas depois os dois só a sós, disse-lhe coisas que não... Porque isso já existiu, que era em relação às taxas moderadoras, que era 0, qualquer coisa do Orçamento de Estado. E outra coisa que os bombeiros tiveram, a bonificação da contagem em tempo de serviço, 25% ao ano, que pagavam a sua parte. Se aquilo não chegava, se era 4%, era pouco, fossem para os 11%, para os 12%. Mas sabia-se que ao fim de 4 anos tinha um ano de contagem de modificação para a reforma. Até isso tiraram as bombas. Andamos fartos de petis. Isso é 0,00 qualquer coisa no Orçamento de Estado. Porque eles pagam, os bombas não querem. Nesse, okay. Agora, se os bombas profissionais têm a sua reforma e aos 55 anos, e se outro cidadão de risco, então... Os senhores imaginam o que é psiquicamente, psicologicamente, fisicamente, os traumas que ficam em tantos milhares de mulheres e homens em Portugal? Já viram o que é andar num incêndio florestal, aquele drama daquela luta, a qualquer momento ver se eu fico, se aqui morro, se volto, se não volto, os traumas que são nos acidentes rodoviários, ferroviários, ver destropiados, ver isto, ver aquilo, e de noite, a qualquer hora, buscar cidadãos, as famílias a gritar, a chorar, os mortos. Vocês já viram o trauma de que é... Um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma mulher e um homem bombeiro. Será que o raio de 25% de bonificação para a reforma, quando ele chegasse aos 60 anos, ter 4 ou 5 ou 6 anos já que tinha pago e que descontou porque ninguém quer benesse? Nós vamos pensar, e qualquer coisa que se pede no cartão social do bombeiro não é diretamente para o bombeiro. Quantos bombeiros deixam muitas vezes a família a sofrer e a passar mal por aquela coisa da paixão de ir para os bombeiros sem nada em troca? Porque mesmo aqueles que são assalariados dos corpos bombeiros, nós chamamos de assalariados exatamente por isso, porque depois da hora ficam na mesma oficina a trabalhar toda a noite. Onde é que isto existe? Nenhum país da Europa nem do mundo existe uma situação destas, e que são o principal agente de proteção civil de um país. Por amor de Deus, veja-se isto, eu não estou aqui agora a vender um produto que não corresponde à realidade. Esta é a resposta da tutela. Há diálogo. Há diálogo, não há nenhum... É diálogo o Ministro Cabrita, o Secretário de Estado de Proteção Civil, o Primeiro-Ministro, há diálogo, certo que diálogo não falta. Diálogo não falta e simpatia. Mas, e ainda agora há um bocado tínhamos para dizer, temos que escrever, isto é assim, mas porque eu acredito que pouco, eu não sei se o Governo, eu não sei se devia dizer isto, eu não sei se o Governo tem mão na Autoridade Nacional de Proteção Civil no atual Presidente, não sei. Não sei se tem. Eu não sei se tem. Ou se calhar se o tempo fosse outro, se... Bem, não sei. É o se. Deixem-me ficar com o se. Meios aéreos. Eu acho que também houve aqui muita política à mistura. Claro que os meios aéreos têm muita coisa que houve por aí, mas acho que podiam-se ter aqui algumas coisas, podia-se ter falado de outra maneira, mas eu não quero entrar por aí, porque isso é uma questão dos senhores deputados e dos partidos políticos, entendam-se. Agora, que o que é que são uma ferramenta, são um meio, não são um fim, são extremamente importantes, têm que ser muito bem organizados, têm que também ter cuidado com essas... Eu entendo que a Força Aérea tem muita capacidade, mas o que é uma coisa é ter meia dúzia de meios aéreos, ou uma dúzia, e ter numa altura desta, por ser de 50, ou o que é, como é que isso faz a gestão, e esses concursos, essas questões... Eu não, se eu tivesse outras condições que não presente a Liga, eu diria aquilo que penso sobre essa matéria. Mas não é a mim, não é a nós que nos compete fazer uma proposta nesse sentido. Eu não sei se o senhor deputado Santino Pacheco, se respondi às questões. O senhor deputado Jorge Dias, o êxodo das populações... João Dias, perdão-me, senhor deputado. O êxodo das populações valorizam os bombeiros. Os bombeiros não querem ser heróis, acredito. Eu sei o sentido que o senhor diz e que o povo português diz, mas eles não querem ser. São cidadãos... Quantas vezes anónimos, passam na rua e ninguém sabe quem são. Este tem, como é dizer, bombeiros por opção, bombeiros profissionais na ação. Os bombeiros voluntários podem entender isso assim. São voluntários por opção e são profissionais na ação. Não tenho dúvidas nenhumas. E eles agora, eles nem, quando são heróis, eles não pronto, isso não... Para o PCP e para todos nós, Portugal é um país muito sensível nesta problemática dos incêndios florestais, mas aqui também já foi dito, e bem para os senhores deputados, que andasse muitos anos, como diz o povo, a subir para o lado e o Estado responsabilizou-se, mas todos, não vamos cá falar foi este ou foi aquele, por isso é que às vezes também me revolta ouvir certas coisas, porque há muita gente que é responsável e que agora é bom sacudir. Felizmente que hoje há uma cultura política, uma cultura do povo português, que está a ver as coisas de outra maneira e que, efetivamente, eu estou convencido que vamos... Não, claro, mas não há bela sem senão, há sempre essas questões. Se o que está a ser feito está a resultar... Sr. Deputado, eu já por isso que respondi. Há muita coisa que é mais a parra que a uva. Há muitas coisas que é mais a parra que a uva. E era preciso, efetivamente, parra, mas ser uva, ter substância. Vamos às vezes não puxar tanto pela publicitação e fazer mais as questões daquilo que importa. Os exageros da aplicação da lei, foi assim um bocado também que deu os resultados. Que deu o Estado está sempre mais disponível para tirar do que para dar, não tínhamos dúvidas nenhuma, e o povo teve medo. O povo teve medo. Eu não quero dizer com isto estar a retirar o bom que se fez. E a Lei 184 de Salveiro, de 2006, devia efetivamente ser implementada. Mas com os cuidados, não é? Como há pouco eu referi, o Bispo Pisa, eu disse nem de mais, nem de menos sal na comida, e aquilo também tinha que ser assim, porque houve muita gente que entrou em pânico. Não é? E o Sr. Deputado Santinho Pacheco, o Sr. Deputado Joaquim Barreto, o Sr. Deputado Maurício sabem muito bem que o povo ainda a senhora Câmara, o senhor isto, não sei se estão a ver a questão, ainda é um problema, e estas coisas não podem...
O Sr. Deputado também era Presidente de Câmara.
Claro.
Foi durante muitos anos, 20 anos.
De?
Os Açores.
Ah, pá, está bem, eu há um bocado eu olhei para a cara e vou, e pronto, mas eu peço desculpa, e ali também, gente amiga de sempre. Mas eu queria dizer-vos uma coisa, ninguém liga ao que eu vou dizer, mas olhem que muitas vezes os autarcas não eram muito queridos na Assembleia, que não, os seus deputados cá estão, não queriam cá ver os autarcas da Lei da Vala. Pronto, isso já passou. Bem, agora é diferente, é uma nova cultura. O governo não pensa que isto está tudo feito. Estas coisas não são a cura para todos os males, cuidado. Isto demora muitos e muitos anos, Isto, um dia o Sr. Ministro dizia-me assim, eu não sei qual aquele que foi, se era de qual partido foi, ó Presidente, isto já demorou 30 anos, que não se senta, não fizemos nada em 30 anos, isto vai demorar muitos anos. Tem que ser sempre, e temos que ir sensibilizando. Mas, vejam bem, há pouco o Sr. Deputado disse, e muito bem, estas coisas faz combustível, já sabe, não vale a pena estar a falar nisso, as verbas do Orçamento de Estado. No pós-euro, e é por isso que eu queria sensibilizá-los, permitam-me este abuso, vê-se no Orçamento de Estado e no próximo quadro comunitário, penso que é 2030, não é? Penso que é isso que está a falar. Vejam bem, neste quadro comunitário, no pós-euro nós só tínhamos 10 milhões de euros. Só conseguimos ter 57 milhões, porque foram aqueles 50 milhões, que eram 85% da verba cativa para os canadeiras, que depois não compraram os canadeiras, que eu não sei o que é que a Europa ainda vai por aí chatear ou não, mas não é um problema meu, é do governo, se vai chatear ou não, se nós só tínhamos 10 milhões, não tínhamos para mandar cantar um cego, como diz o povo. E foi isso que se conseguiu, porque e é que se foi para ter 38 viaturas, altamente burocrático, sabem, os bombeiros, a burocracia, quer dizer, para os outros não há burocracia nenhuma. O Orçamento de Estado dá 187 milhões, compra-se 100 e tal viaturas, e toca lá e os bombeiros. Se queres viaturas, vais ao Pós-EUR, com a burocracia toda. E se queres fazer as obras no quartel, e não há dinheiro para quartéis novos, é só para reparações de quartéis de bombeiros. Isto é uma coisa surrealista. Os bombeiros estão a ser tratados assim de uma maneira de sumenos, quando eles são a grande... Isto aqui os seus deputados o dizem, não fui eu que o disse, os seus deputados o dizem, e não precisavam estar a dizer isto à Liga nem ao Presidente da Liga, sabem quem sentem isso. Portanto... A questão que gostaria de vos dizer é incentivos à criação de empresas, fixação de jovens, juros bonificados para a instalação para empresas. Só não metemos assim, mas cria incentivo que torna saber que a floresta que dá dinheiro, qualquer dia, aqueles velhinhos, quando lá desaparecerem, os senhores não têm dúvidas nenhumas, que há muita gente que vive em Lisboa, no Porto, em Coimbra, outro lado qualquer, vão lá plantar o seu eucalipto, só lá vão 10 anos depois para buscar o dinheiro, ou 12 anos depois, que nem nunca lá vão, nem nunca ninguém os obriga a limpar, nem fazer nada, nem querem saber disso para alguma coisa. Portanto, quando esta geração já que está a terminar, eu não sei se tornará mais fácil, mas depois há o tal problema, ninguém sabe onde estão as propriedades, a maior parte dos proprietários deste país não sabem onde é que têm a propriedade, se isto não se faz alguma coisa, já, nós daqui a, os nossos filhos, quando estiverem aqui nos vossos lugares e no meu, continuam a falar da mesma coisa. Senhores deputados, está nas vossas mãos essa grande responsabilidade. Aquilo que a gente puder ajudar, ajuda de boa fé. Aquela coisa dos GALF. Não digo que não possa fazer-se as questões das GALF, mas, por amor de Deus, deixem que os portugueses, não precisem de espanhóis que havem posto a queimar, e os portugueses poderem ser presos como os bombeiros, se forem... O GNR pode chegar lá e detê-lo, se ele estiver a fazer um contrafogo. Isto é uma coisa incrível. Isto não passa na cabeça, pela cabeça de ninguém. Os espanhóis, portugueses, podem ser, neste aspecto, sabem tão bem como outros quaisquer, e eu, para terminar, dizer isto, nós temos um país espetacular, todos nós sabemos, nós temos um grande orgulho de ser portugueses, que sabe muito em muitas coisas e também sabe muito de proteção civil e do combate aos incêndios florestais. Assim lhe deem condições e os ajudem. Agora, a maior parte das associações e corpos de bombeiros deste país, muitas vezes os presidentes de direção e os diretores têm que assinar cheques e eles assumirem para poderem ter a capacidade para dar a ferramenta adequada para que alavanque uma boa prestação de serviço no socorro. Mas esta é uma realidade. Senhores deputados, eu peço desculpa. Os senhores é que são culpados. O senhor Presidente, deixam-me falar. Olha, tenha paciência e desculpe.
Senhor Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Jaime Marta Soares, Senhor Vice-Presidente Rodrigo Machado, senhores deputados, a nossa audição terminou. Penso que este foi um debate muito... como é que ia dizer, um debate muito alargado, em que cada um colocou as questões, o Sr. Presidente da Liga, de uma forma também até informal, esclareceu as dúvidas que porventura apresentaram, cada um faz a sua avaliação e, naturalmente, eu queria, em nome do Grupo de Trabalho da Temática da Floresta Portuguesa dos Incêndios, agradecer à Liga Portuguesa dos Bombeiros Portugueses que a presença aqui do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente. E aos Srs. Deputados, muito boa tarde, até amanhã e bom trabalho.
Às 11, sim, senhor deputado. Funciona.